Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Inquietos. Hoje com um convidado, o Luiz Rizzo, diretor de pesquisa do Hospital Albert Einstein. Enfim, o hospital é uma grande referência, área de pesquisa. E o Luiz, o Rizzo, como é conhecido, é uma grande referência, não só brasileira, como internacional. Então, é uma alegria a gente poder estar aqui e bater um papo, aprender um pouquinho, escutar aí um pouco dos bastidores, da história e tudo mais. Rizzo, obrigado por aceitar o convite, especialmente agora, nesse momento bastante corrido, onde os brasileiros contam contigo. Então, obrigado por esse tempo aí para a gente poder conversar.
Eu que agradeço, Cláudio. É uma oportunidade para a gente. Você sabe que você é uma pessoa muito querida nossa aqui, não só minha, mas da instituição. E é uma oportunidade que a gente tem também de tirar a cabeça do problema, né? Isso também é recreação, também ajuda você a descomprimir um pouco do momento complexo que a gente vive, né? Meu nome é Luiz Vicente Rizzo, eu sou médico formado pela Universidade de Brasília, na turma 34 da UNB, lá no longínquo 1987. Fiz doutorado na Universidade de São Paulo, em imunologia, e fiz meu treinamento em alergia e imunologia clínica em Stanford. De Stanford, onde eu passei 3 anos, de 89 a 92, eu fui para o NIH, onde eu fiquei de 92 até 99. Eu voltei para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, como professor titular de imunologia. E passei 2 anos aqui no Brasil, não me dei muito bem com a volta ao Brasil depois de uma década nos Estados Unidos. Fui trabalhar mais 2 anos, trabalhei no Brigham, em Boston, e depois no MD Anderson. Aí voltei novamente, fiquei mais 3 anos na Universidade de São Paulo e depois vim para o Einstein, onde eu estou já há quase 15 anos. Enfim, então essa é a minha trajetória. A minha especialidade, como eu disse, é alergia e imunologia, é disso que eu vivo quando eu não estou dirigindo a pesquisa do Einstein, né? E eu acho que uma coisa que me perguntaram outro dia, né, poxa, por que que as coisas dão certo, né, no Einstein? Assim, não tem segredo, né? Você tem que estar preparado, né? Então, se a gente pegar o que a pesquisa do Einstein fez nesse ano, né? Nós publicamos até agora 132 trabalhos em Covid, alguns dos trabalhos seminais para o mundo, né? Fomos nós que mostramos pela primeira vez que hidroxicloroquina não funcionava, fomos nós que mostramos pela primeira vez que corticoide funcionava para os pacientes com inflamação importante, fomos nós que mostramos pela primeira vez que azitromicina não funcionava, até era ruim para os pacientes, né? Temos aí agora uma outra novidade que eu não posso falar porque está com embargo, da revista, mas nós esperamos que, se tudo estiver bem, mais umas 3 semanas aí, a gente vai ter uma boa novidade em termos de tratamento também, criada aqui no Einstein, contribuição para o mundo, né? E nós somos uma instituição relativamente pequena de pesquisa, né? Pra você ter uma ideia, as duas instituições que estão na nossa frente, que publicaram mais do que a gente no Brasil em Covid, são a Universidade de São Paulo, que tem quase 7 mil professores, e a Fundação Oswaldo Cruz, que tem um orçamento de 6,2 bilhões de reais, contra o nosso orçamento, que é de 30 milhões de reais por mês. Então, e não é assim que eles publicaram 10 vezes a mais que a gente, não. São duas dezenas de trabalhos. Então, você está preparado, e a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein se caracteriza por estar preparado, né? Nós começamos a nos preparar para essa catástrofe em janeiro do ano passado, quando ficou claro que a gente não ia escapar. Nós fizemos os nossos primeiros simulados, criamos o primeiro teste molecular no Brasil para Covid, por isso que fizemos o primeiro diagnóstico. A certeza é que o primeiro paciente não foi o nosso. O que acontece é que nós fomos os primeiros a estar preparados para diagnosticar. E a pesquisa não é diferente, né? Então é isso aí, é estar preparado.
E isso, você contou um pouquinho da tua trajetória, né, em grande parte fora do Brasil. O NIH, que você comentou que ficou 9 anos, ele fica onde, para todo mundo saber?
O NIH tem várias subsidiárias, vamos dizer assim, no, nos Estados Unidos, mas eu fiquei na sede que fica em Bethesda, em Maryland, que é quase do lado de Washington, D.C., né? Quase não, é bem do lado de Washington, D.C. O NIH fica numa rua que se chama Rockville Pike. E se você seguir na Rockville Pike, mais ou menos 1,5 km, 2 km depois do NIH, ela vira Wisconsin Avenue e aí já é Washington, D.C. Você vai direto até o Pennsylvania Avenue e vai ali para Casa Branca e o Capitólio. Passei muitos anos lá. Fui chefe da seção de imunologia clínica do National Eye Institute por 5 anos.
E aí, tendo ficado, né, tanto lá quanto em outras instituições de ponta, né, com referência global, o que te motivou a voltar para o Brasil, né? Enfim, dado que lá é um local muito mais avançado.
Essa é uma história cômica, né? Ou cômica, essa é uma história engraçada, né? A minha ex-esposa, casado por 30 anos, 4 anos namorando, 30 anos casado. Então, 34 anos não é uma relação pequena, né? Três filhos, não é uma relação pequena. Ela também é médica, ela fez residência, ela é anestesista, fez residência de anestesia também nos Estados Unidos, fez no Brasil e fez lá. E um dia eu cheguei em casa e ela falou, olha, eu vou voltar para o Brasil. Não aguento mais morar aqui, ela trabalhava como médica, não aguento mais morar, isso aqui não está combinando comigo mais. E isso era outubro, mais ou menos. Aí eu falei assim, ué, tá bom, vamos conversar. Ela falou, não, eu estou voltando para o Brasil, se você quiser ir, você vem, se não quiser, você vai ver as crianças no Natal. E em novembro ela estava de volta. Eu estava correndo dois ensaios clínicos nesse momento, na sessão de imunologia clínica do NI, lá, do National Eye Institute. Né? Então, comuniquei aos meus chefes que eu ia voltar para o Brasil e voltei. Né? Felizmente, tinha uma posição na USP, essas coisas de universidade pública, né? Você tinha um concurso disponível, eu fiz o concurso, passei no concurso, né? Corri o risco de não passar. Quem sabe tivesse vindo antes para o Einstein. Né? E foi isso, quer dizer, foi uma decisão pessoal, não foi uma decisão baseada em nada diferente do que você não vai apartar a sua família.
Foi por livre e espontânea pressão, então.
O meu avô Vicente, esse que tem sempre as frases que eu gosto muito, né? Ele falava que a ordem das coisas deve ser assim. Em primeiro lugar, a sua família. Em segundo lugar, o seu país. Em terceiro lugar, o seu trabalho. Em quarto lugar, você.
Legal. Boa, bom ranking aí pra gente. É. E nesse momento que você volta pro Brasil, né, entrou na USP, dado tudo que você tinha passado lá, o que você imaginava, qual era o estado no Brasil no momento ali de ciência, de pesquisa, do teu setor, e o que você olhava para frente, assim, dado o que você tinha aprendido lá?
Então, assim, eu sabia que o nível da pesquisa que eu faria ia cair, né? Mas provavelmente cairia para muitos lugares que eu fosse. O NIH é provavelmente um dos 10 maiores lugares para se fazer pesquisa médica no mundo, né? Então, para quase qualquer lugar que você for, né? Assim, talvez se você for do NIH para o Instituto Weizmann, do NIH para o Instituto Salk, para o NIH para Harvard ou para Stanford, o nível da sua pesquisa vai continuar o mesmo. Mas do NIH para quase qualquer outro lugar do mundo vai significar um decréscimo no que você pode fazer. E aí, voltando à ordem do meu avô, né? Em segundo lugar, o seu país. Então, a visão era, bom, se a minha pesquisa vai sofrer, que tipo de coisa que eu posso fazer para trazer a minha contribuição para a pesquisa do país? Como é que eu uso a experiência de uma década, mais de uma década nos Estados Unidos, para tentar agregar alguma coisa? Né? E, nesse sentido, foi o que eu tentei fazer na universidade. Num determinado momento, ficou claro para mim, pela maneira como as instituições públicas no Brasil, principalmente as acadêmicas, funcionam, eu não conseguiria dar a contribuição que eu achava condizente. E aí surgiu essa oportunidade no Einstein, e eu vim para cá e eu acho que consegui dar uma contribuição do tamanho que a instituição Einstein merece. Hoje, a nossa produção científica é um negócio assim, espantoso, né? O ano passado, nós publicamos 534 trabalhos completos, um impacto acumulado de quase 3, a média no Brasil é 0,8, né, na área de medicina. E não é nenhuma grande visão, é mesmo essa história de você trazer o que você aprendeu nos lugares. E era isso, quer dizer, quando eu vim para cá, para o Brasil, eu sabia que individualmente haveria uma perda quali-quantitativa, mas que havia uma oportunidade de utilizar essa bagagem para alavancar outras pessoas. A oportunidade que o Einstein me deu de fazer isso no Instituto foi um negócio maravilhoso para mim pessoalmente, né, você acaba se sentindo realizado por olhar lá atrás e falar, valeu isso daí, porque realmente hoje a pesquisa do Brasil, e em Covid foi o exemplo, né, deu uma contribuição como a gente não dava, acho que desde doença de Chagas. Né? Em Zika a gente teve uma contribuição muito grande, científica, mas Zika foi uma epidemia que ficou restrita ao Brasil. Então você, vamos dizer assim, não havia competição. O fato que foram trabalhos brasileiros que mostraram que hidroxicloroquina não funciona, que azitromicina não funciona, que corticoide funciona, que são coisas importantes no tratamento de uma pandemia, é um negócio que deve orgulhar muito a ciência nacional, deve orgulhar muito Einstein, e eu fico muito feliz de poder ter tido uma participação nisso, na gestão do Instituto.
Não, sim, sensacional. E esse número aí de, né, você mencionou, acima de 500 publicações e de impacto relevante, qual que é a estrutura que tem por trás disso? Pessoas, investimento, o que está por trás de tudo isso para possibilitar que uma instituição brasileira seja de classe mundial?
Outro dia eu estava conversando sobre gestão e pesquisa, né? No Brasil, principalmente no Brasil, né? Mas em outros lugares também. O pessoal acha que quem faz gestão de pesquisa é um chato burocrata. Em parte porque a maior parte das pessoas que faz gestão de pesquisa são chatos burocratas mesmo. A gestão de pesquisa existe para alavancar a pesquisa, para que o pesquisador possa fazer o que ele faz melhor, o que ele gosta de fazer, que é a pesquisa, e você tem, então, um back-office que permite isso. E o Einstein permitiu que isto fosse criado. Então, no Instituto, nós temos um apoio apropriado de biblioteca, nós temos um negócio chamado Núcleo de Apoio ao Pesquisador, que gerencia todos os grants. Né? Uma das grandes dificuldades que pesquisadores têm no mundo todo, mas principalmente no Brasil, é que você tem que ser o CFO do seu grant. E o cientista não é um fulano treinado. Ele não é treinado para esse tipo de coisa. O cientista é treinado para fazer pesquisa em medicina, em física, sei lá o que é. Ele não é treinado para preencher planilha de gastos, para entender compras, para fazer negociação sobre melhores produtos. E nós conseguimos criar dentro da instituição um sistema onde todas essas atividades, que são atividades meio, sejam colocadas à disposição dos cientistas para que eles possam produzir. Então, só para você ter uma ideia, o nosso orçamento anual está por volta de 30 milhões de reais. O orçamento da Fundação Oswaldo Cruz, como eu disse, é 6,2 bilhões de reais. Se a gente for comparar o nosso orçamento com o orçamento do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, que é de mais ou menos 220 milhões de reais por ano, por real gasto, nós temos ainda uma produção mais efetiva. Mas não é nenhum segredo. O segredo é deixar o cientista liberado para fazer o que o cientista faz, né? Que é pesquisar. E os pesquisadores no Einstein, de qualquer categoria, sejam eles médicos, sejam eles biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nós temos uma gama muito grande de pesquisadores aqui, de especialidades diferentes de pesquisa, eles todos dedicam 100% do seu tempo à atividade fim, que é fazer pesquisa. Né? Pensar uma questão importante, desenhar um projeto e executar esse projeto. Todo o back office disso daí é feito pelo Instituto. Isso poupa um tempo enorme, porque assim, o tempo de um cientista é muito caro. Eu consigo o mesmo serviço para preencher planilha bem mais barato do que para um cientista. Então, o segredo é esse, que cada um faz a sua parte. Nós temos uma seção de estatística espetacular que permite, de novo, que a estatística seja feita antes de você fazer o projeto. Então, quando você chega no fim, você não faltou amostra, não faltou paciente, não, que é um negócio muito comum na pesquisa que é feita fora daqui, porque essas coisas são vistas só depois que os dados já foram angariados, vamos dizer assim. Volta à tradição da instituição, do Einstein, de estar preparado antes que as coisas aconteçam, que é bem melhor do que correr atrás do prejuízo.
Você falou de alguns números do Einstein do Brasil. Como é que isso se compara com, né, outros países, né, fora do Brasil, em termos de investimento? E aí, eu imagino que lá fora seja muito mais forte, nos países principais. E aí, qual que é o gargalo no Brasil, né, para a gente correr atrás das referências globais?
Se me permitir, eu vou começar de trás para frente. O Brasil tem dois problemas. A gente tem pouco dinheiro para pesquisa, e o dinheiro que a gente tem é mal gasto. O exemplo do Einstein é um exemplo do que pode ser feito no Brasil, porque o Einstein existe dentro do Brasil, não é um negócio mágico, não é Asgard, né? Ninguém passa por um portão aqui mágico e a hora que entra, que adentra aqui a unidade Murumbi ou qualquer outra unidade que a gente tem uma epifania e começa a ver coisas que não via fora. Não é a questão da visão da sociedade a respeito de preparação, de que todo mundo tem um papel, de que todo mundo deve cumprir o seu papel. Né? No Brasil, a gente tem uma quantidade de gasto com a pesquisa claramente muito aquém do que a gente podia esperar. E eu não vou nem comparar com estados avançados como Israel, por exemplo, que tem a maior quantidade de PhD por pessoa no mundo, que tem uma tradição de investir em pesquisa, ou mesmo com os Estados Unidos. Quando a gente compara com a porcentagem do PIB gasto, por países na nossa, na nossa esfera de assim, no mesmo patamar do Brasil. O Brasil está lá em 18º, 19º, quando comparado com países equivalentes, né? Então, a gente tem pouco dinheiro para pesquisa. E o pouco que a gente tem ainda é mal gasto e mal gerenciado. E grande parte disto é porque a nossa distribuição de dinheiro para pesquisa, ela lembra muito a nossa distribuição de dinheiro para qualquer coisa. Uma quantidade enorme de dinheiro para pesquisa no Brasil é destinado a bolsas. Então, bolsa para mestrado, bolsa para doutorado, bolsa para iniciação científica, bolsa para apoio técnico, bolsa para não sei o que lá. Aí você fala assim, ó, bolsa não é importante? Sim, claro que a bolsa é importante. Mas a bolsa é importante desde que você possa financiar o projeto para a qual esta bolsa está sendo dada. Não adianta nada eu dar um dinheiro para um fulano fazer um doutorado se o projeto de doutorado dele está mal financiado. Então, ele vai ter o dinheiro lá por 4, 5 anos, né? Ou seja, vai conseguir pagar suas contas por 4, 5 anos, como um aluno de doutorado. O dinheiro é pouco, mas comparado com o que ganha um brasileiro médio, não é nem tão ruim assim. Mas ele não vai produzir o que a gente gostaria, porque você tem uma defasagem no financiamento das pesquisas. Então, você acaba produzindo coisas que são aquém, não são competitivas internacionalmente. Daí a questão de quando você tem uma contribuição brasileira que é realmente importante para o resto do mundo, isso tem um grande valor. O Brasil tem áreas nas quais ele contribui imensamente. Por exemplo, na área de agro, né? O Brasil tem contribuições científicas espetaculares, né? Porque o dinheiro é bem distribuído, porque, enfim, né? Mesmo na área de física, de matemática, mas aí são áreas onde você, principalmente na física teórica e na matemática, você precisa de menos dinheiro, né? Porque não são ciências experimentalistas, né? É o que os americanos chamam de dry science, né? Não wet science. E então, o Brasil tem contribuições nessas áreas. Mas na nossa área, que é a área médica, biomédica, que é uma área cara, ticket para você entrar, por exemplo, em pesquisa de vacinas, é US$1 bilhão ou US$2 bilhões para você entrar, o ticket de entrada, né? Nessas áreas, o Brasil tem muita dificuldade. E a gente está vendo o resultado disso. Inclusive, outro dia circulou um negócio muito interessante, porque eu não sei de que é essa frase, dizem que é do Pascal, mas não é. Que é, os números não mentem, mas os mentirosos usam números, né? Então, é possível que você tenha visto. Assim, o Brasil tem 2 fábricas de vacina para gente e 30 fábricas de vacina para gado, para animais. Faz todo sentido, porque o Brasil investe muito mais em vacina para animais e tem boas vacinas para animais, competitivas internacionalmente, que trazem royalties para o país, que são feitas em outros lugares, porque a pesquisa em agro no Brasil, ela foi bem coordenada pela Embrapa durante muitos anos, que foi criado lá atrás no governo militar, né? E seguiu um modelo internacional de gestão de pesquisa, né? A mesma coisa aconteceu com o ITA, o CTA e a sequência da Embraer, né? Então, nós brasileiros temos uma capacidade muito boa, igual a de qualquer outro. Né? Nós não somos menos inteligentes do que ninguém no planeta. A hora que você investe com inteligência, investe com gestão apropriada, resulta. Por isso que nós temos 30 fábricas para vacina de animais e só temos 2 para vacina de gente. Porque foi bem investido para animal, não foi bem investido para vacina de gente.
Realmente, o nosso agro é um exemplo para o mundo, dá muito retorno para nós. Acho que não é que tem fábrica demais de vacina para gado, acho que tem de
menos. Não, é isso. Mas tem para gado porque você investiu. Volto à questão da instituição, né, da instituição na qual eu trabalho. Né? Vocês têm isso, têm aquilo, têm aquilo. Sim, tem porque foi investido lá atrás. Não tem mágica. Você não consegue fazer nada se você não estiver preparado. Tá? O Brasil se preparou em agro através de pesquisa apropriada, formação de pessoal, né, e resulta no que a gente vê. Né? Vem carregando o país nas costas há quanto tempo? E mostra que nós temos competência. Então, se a gente investir nas outras áreas com competência, o dinheiro aplicado apropriadamente, nós vamos ter resultado também. Não tem a menor dúvida.
E você falou que o Brasil, mesmo com países, né, em tese comparáveis, né, de termos de desenvolvimento, o Brasil investe pouco. O perfil do investimento em pesquisa, ele é eminentemente público em todo lugar? Ou existem outras fontes de fundações privadas, de doações? Como é que é o perfil disso?
Novamente, comparar o que é comparável, né? E o que é comparável é sempre o investimento público. Porque o investimento privado, em qualquer lugar do mundo, seja através de doações, seja através de pesquisa direcionada para a indústria mesmo, ele é uma função do conjunto todo de negócios. Por exemplo, no Brasil, se você pegar nos Estados Unidos, a taxação que eles têm lá para pesquisa, para fortunas, para não sei o que, para não sei o que lá, favorece de uma tal maneira que doações individuais ou que investimento em pesquisa seja feito, que a porcentagem de dinheiro investido em pesquisa por indivíduos ou por indústria seja, assim, enorme. Mas é uma legislação completamente diferente. E não é só a legislação de investimento, né? Tem toda a questão jurídica, de segurança sobre patentes, né? Outro dia começou a já rolar aí um negócio assim, ah, vamos quebrar a patente das vacinas porque é de interesse público. Claro, realmente é de interesse público, não tem a menor dúvida, né? Mas uma maneira de você manter o interesse público é você dar incentivo para as pessoas fazerem coisas que são de interesse do público, não é tirar esse incentivo. Então, tem todo um arcabouço que vai muito além de simplesmente olhar leis e regulações ligadas diretamente à pesquisa. Tem todo um conteúdo. Por isso que a parte governamental é a única que você consegue comparar. Porque aí cada governo deveria investir uma porcentagem do seu produto interno bruto em pesquisa para ter o que apresentar depois, né? Por que nós não temos uma vacina ainda? Há um tempo que nós não investimos, né? Tem duas vacinas no Brasil que talvez, se tudo der certo e tal, não sei o quê, vão entrar em ensaio clínico no ano que vem. Pode ser bom, porque de repente funciona melhor com uma variante e tal, mas aí você vai ser beneficiado pela sorte e não pelo planejamento, né? Eu não gosto de contar com a sorte. A sorte é uma má namorada. Ela tende a te abandonar na hora que você mais precisa dela. Então, eu gosto mesmo de planejamento. Planejamento é que é bom. Os países que tinham planejamento produziram as vacinas, né? Você olha, a Alemanha tem duas vacinas espetaculares. Tem a vacina da Pfizer, que é da BioNTech, né? E tem essa vacina da CureVac aí, que me parece que também vai ser bem interessante. Então, é isso. Nós não fizemos. Não tem que usar a vacina dos outros.
Agora, você falou dos Estados Unidos, né? Tem questões, obviamente, fiscais e tudo mais para doação. Mas acho que tem também uma questão cultural um pouco, né? E até a própria pandemia, dado a necessidade, fez o setor privado avançar muito, né? A quantidade de doações para a saúde, né? Enfim, até pesquisa, equipamentos e tudo mais, foi uma quantidade absurda, né? O ano passado, enfim, ainda continua. Dado que no Brasil o setor privado acaba ocupando o espaço do serviço público, muitas vezes em várias frentes, porque, enfim, porque é necessário e tudo mais, será que não tem um caminho aí, uma conscientização agora de como isso é importante, de como o Brasil, né, tá na frente, enfim, que virou uma guerra global, né, de quem consegue produzir, aonde chega primeiro, e aqui não está chegando, e a gente está vendo quão difícil é. E a gente tem muita gente no Brasil com capital que, se pudesse, né, colocar esse capital para fazer uma mágica no dia seguinte, faria. Será que isso não tem um caminho aí pelo setor privado de doações?
Ah, Cláudio, foi ótimo que você trouxe isso daí, foi realmente legal, porque é uma possibilidade. A gente está vendo, por exemplo, o Itaú, que criou Todos pela Saúde, né, transformar isso num instituto já, né, que vai ter, então, a sua sequência aí, ou seja, já é uma iniciativa que é fruto da Covid e que, oxalá, a hora que esse negócio acabar, né, vai ter trazido este benefício. Mas, por enquanto, de todas as coisas que a gente viu, é a única que está com cara de que vai permanecer, né? Se não se perpetuar, mas pelo menos permanecer por alguns anos, né? É verdade, a gente depende da percepção das pessoas, não adianta. A questão cultural, ela é sempre muito importante, né? Então, colocando à parte os benefícios fiscais, colocando à parte tudo isto, o brasileiro doa menos do que em outros lugares. Mas doa mais do que em outros lugares. Então, você tem um lugar que precisa ser achado aí, e talvez seja o momento neste momento pandêmico, trazer esse voluntarismo à tona para que as pessoas possam contribuir. O que é importante, eu acho que, por exemplo, o que o Itaú está fazendo, né, com Todos pela Saúde, é muito legal, é você utilizar inteligência para aplicar dinheiro, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, dinheiro não resolve o problema. O que resolve o problema é a solução. Que pode custar dinheiro ou não, mas o que vem primeiro não é o dinheiro, o que vem primeiro é a solução. E a solução, ela vem de uma pergunta. Né? Como é que eu faço isso? Né? E isso é um negócio que a gente tem, que seria ótimo se a iniciativa privada se envolvesse. Né? A gente tem o Instituto Serra Pilheira também, da família Moreira Salles, no Rio de Janeiro, que tem feito um trabalho muito interessante, né? Com uma outra característica, buscando outro tipo de coisa e tal, mas também tem feito um negócio interessante. Mas seria ótimo que nós tivéssemos uma dúzia desses no Brasil. Um negócio muito legal que aconteceu com a Fundação Bill e Melinda Gates foi, por exemplo, a doação do Warren Buffett. O Warren Buffett pegou 40 bilhões e deu para a Fundação Bill e Melinda Gates. E um dia foram perguntar para ele, falou assim, mas por que você não criou a sua fundação? Ele falou, para quê? Esse outro cara aí criou uma, funciona para chuchu, eu fui lá, olhei, vi que eles têm inteligência para distribuir dinheiro, para que eu vou recriar a roda? Né? Então, o entendimento de que gestão de pesquisa é como gestão de qualquer outra coisa, e tem que ser bem feita, e para que ela dê dividendos, ela precisa ter uma certa organização, também é importante, porque senão as pessoas também se desencantam em pôr dinheiro num negócio que não produz. Penso eu que tem uma razão pela qual algumas pessoas têm mais dinheiro que outras. É porque elas são boas de ganhar dinheiro. E um fulano que é bom de ganhar dinheiro gosta mesmo de dividendo. Então ele quer colocar dinheiro na pesquisa, não precisa retornar em dinheiro para ele, mas vai ter que ter um dividendo daquela pesquisa. Essa pessoa precisa perceber isso, né? E é como qualquer outra coisa, é como um fundo de ações, é como um fundo imobiliário. Este dinheiro precisa ser gerido bem. E para ser gerido bem, ele precisa se entender as perguntas e quem é que vai responder essas perguntas. Eu espero muito que a gente veja mais coisas como o Todos pela Saúde, mais coisas como o Instituto Serra Pilheira. A gente, sem dúvida, tem condição. Volta àquilo que eu falei, né? A gente tem inteligência no Brasil. A nossa ciência respira fundo e mostra aí, escuta, o Brasil é um dos países que está, por dólar, pô, nós estamos na frente de um monte de gente em termos de pesquisa realmente importante. Foi o grupo de pneumologia do Hospital das Clínicas, com a Eonara, a professora Eonara, que mostrou que o problema da pneumonia do coronavírus não era o vírus, eram microtromboembolismos. Isso é uma descoberta brasileira, isso é um negócio importante, mudou a nossa visão da patologia. Nós passamos a olhar para isso não mais como uma infecção comum, mas como uma inflamação multissistêmica, e saiu aqui do Brasil. Então, se você conseguir criar as condições, nós teremos resultados muito bons da pesquisa brasileira. Quem sabe a pandemia traz alguma coisa de bom, que é a visão do setor privado, que ele precisa se envolver mais com esse aspecto crucial da cultura de um país e da existência de um país. A gente está vendo o que acontece com um país que é capaz de resolver o problema da pandemia, versus um que tem que ficar trocando de fase laranja para vermelha, agora estão se falando de roxo aí.
É interessante o que você falou do Bill Gates, né? Do Warren Buffett colocar no dinheiro com o Bill Gates. O Todos pela Saúde, de alguma forma, né? Ele começou a agregar outras empresas que também estavam contribuindo, até porque o Todos pela Saúde montou um time, né, de muita referência, muita gente séria. Então, de repente, você tinha uma outra empresa que também queria ajudar, falou, poxa, eu vou colocar ali porque já tem gente muito boa estruturada, eu não vou eu, eventualmente, com o meu ego, né, e tudo mais, eu vou eu querer fazer ou replicar. E acho que essa questão cultural é forte, né? A gente até vê casos de brasileiros que doam recursos para faculdades americanas e, eventualmente, não doam para suas faculdades no Brasil. Né? Eu mesmo estudei aqui na Getúlio Vargas, em São Paulo, sei lá, sou formado já há algum tempinho aí, melhor não falar quanto, mas nunca me pediram nada de doação. Eu fiz lá o meu MBA em Stanford. No primeiro dia de aula, eles já me avisaram que eles esperavam que, ao longo da minha vida, eu fosse doar para eles. É. E terminou, eles já montaram lá um negócio para doar. Então, assim, está ali na cultura, né? E também, se não pedir, também não recebe. Então, acho que a gente criar um pouco essa cultura, e aí, acho que na parte de ciência, ninguém tem muita ideia, né? A gente ouve um pouco, você falou do Zika, tem, né, alguns espasmos ali que os leigos ouvem do Brasil, mas a gente não tem noção, talvez, desse destaque e do impacto que pode ter. Então, pode, eventualmente, ter uma mudança grande aí, cultural e tudo mais. E aí, a gente tem dois exemplos muito fortes e esses exemplos podem podem arrastar os outros.
Né? É, tem que torcer por isso, e eu acho que essa questão de você estar junto, ela é muito importante. Né? Você entender que ciência é um esporte coletivo, ele é eminentemente um esporte de colaboração. A geração do conhecimento, ela beneficia todo mundo. Quem gera esse conhecimento, obviamente você tem a questão de propriedade intelectual, de patente e tal, mas você tem todo um entorno que é muito rico, né? Que é extremamente rico. Né? A cidade de La Jolla, na Califórnia, tem dois grandes institutos de pesquisa lá. O La Jolla Institute for Allergy and Immunology e o SALT. Esses caras, há um tempo atrás, acho que foi 2011, 2012, a cidade calculou quanto retorno para a cidade tinha ter esses dois institutos lá. Retorno econômico mesmo. E não levou em consideração patente e tal, não. É simplesmente a movimentação de conhecimento. O quanto chamava atenção para a cidade, quantas pessoas iam para lá. Obviamente, hoje, isso daí está um pouco prejudicado, né? Mas quantas pessoas iam para lá e não iam para outro lugar para fazer doutorado, mestrado? Então, o fulano vai lá, ele tem que morar, ele tem que comer, ele vai no cinema. Então, você tem uma cidade, que é uma cidade muito bonita, né? La Jolla é uma gracinha de cidade, né? Um dos poucos lugares da Califórnia que dá para tomar banho de mar, porque a água não é gélida, né? Não era, como diz um amigo meu, em São Francisco, a água era gelo no Alasca 3 dias atrás, né? E a gente quer tomar banho aqui. Né? Então, você tem este valor associado ao conhecimento que é muito grande. E eu penso, né, que quando esta bagunça passar, e uma hora qualquer ela vai passar, isto vai ficar ainda maior. Ninguém, assim, muito pouca gente fora da indústria de vacinas tinha ouvido falar da BioNTech. Então, a cidade onde fica a BioNTech vai ficar famosa, as pessoas vão lá, vão querer fazer postdoc na empresa, né? Você gera, e quem sabe, que quando você faz um negócio desse, uma das nossas grandes expectativas aqui no Einstein, com o Instituto, né? É que uma hora qualquer a gente vai ter alguém absolutamente genial aqui, né? Desses fulanos que conseguem ver coisas que ninguém consegue ver. E você só pode fazer isso se você tiver criado as condições para isso. As condições passam, inevitavelmente, por uma boa administração e pela distribuição apropriada de recursos.
E aí, nessa linha, um jovem hoje que quer ser pesquisador, né, você lá atrás, e ele está no Brasil, qual que é o caminho? Né, a coisa tem um caminho bem, bem delineado, é atrativo, as condições estão dadas, não é bem assim, como é que funciona?
Bom, assim, eu tenho uma frase que eu gosto, que é assim, ciência não é um emprego, é um estilo de vida. De modo geral, as pessoas que gostam de ciência, que gostam de pesquisa, têm uma personalidade muito, muito típica. Eu vivo discutindo isso com o Henrique, o nosso CEO, Henrique Neves, porque ele gosta de conversar, ele gosta de conhecer essas coisas e tal. E eu gosto de conversar muito com ele, porque, obviamente, ele não é um cientista, mas ele tem cientistas na família. O irmão dele, o irmão mais novo dele, é um pesquisador muito importante na Case Western, é um cara que trabalha com desenvolvimento de moscas. Enfim, então ele conhece, tem familiarmente coisas na pesquisa. Né? O que é que um cientista valoriza, uma pessoa que gosta de pesquisa? A possibilidade de começar e terminar um projeto. Então, é óbvio que essa pessoa não pode não ter um salário digno, não é isso. Mas se ele tiver que escolher entre ganhar 30% a mais ou ter a garantia de que ele vai terminar aquele negócio de 5 anos ou de 10 anos, o cientista de verdade, 100%, vai pela garantia de terminar. Né? Insisto, não é porque não é a questão de você pagar um subsalário ou qualquer coisa assim. Então, hoje o que a gente vê no Brasil, o que eu acho que mais desestimula as pessoas a fazerem ciência no Brasil hoje é a insegurança sobre a capacidade de terminar projetos. Então, você não tem dinheiro direito, como eu falei, os grants são distribuídos de uma maneira meio esotérica, eles são muito curtos. No mundo inteiro, no mundo civilizado inteiro, você distribui dinheiro para 4 a 5 anos de pesquisa. No Brasil, a maior parte da distribuição de pesquisa são para 2 anos. Quer dizer, isso é um negócio meio esquisito, né? Se só a gente faz assim, a gente está errado, não tem a menor dúvida. Não tem chance da gente estar certo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que prejudica. Uma outra coisa que prejudica muito a questão científica no Brasil é a nossa escola fundamental, principalmente. Na maior parte das escolas, mesmo nas escolas privadas, o ensino de ciência é muito pobre. você vai a escolas que têm poder aquisitivo, né? Mas a ciência não é ensinada como ciência. O Instituto Weissmann tem um programa de ensinar ciência para crianças de 6 anos de idade, que é um espetáculo. Ele tem que ser o programa mais barato de ensinar ciência do mundo, porque ele envolve uma régua, uma fita métrica, uma balança e qualquer coisa que a criança queira trazer de casa. Eles ensinam densidade, eles ensinam... Né? E basicamente o que um cientista faz é contar coisas. Você faz um experimento para contar coisas. Então, se você consegue criar este interesse nas crianças lá atrás, isto resulta lá na frente. A nossa preparação para ensinar a ciência é ruim. A gente tem grandes sociedades científicas no Brasil e eu acho que elas investem muito pouco no ensino de ciência nas escolas fundamentais. Né? É lá atrás que a gente precisa começar com esse negócio. Porque hoje, por exemplo, outro dia, acho que foi não lembro se foi a FAPESP ou se foi a FESB, que é a Federação de Sociedades de Biologia Experimental do Brasil, que encomendou essa pesquisa, menos de 3% dos jovens entre 14 e 18 anos pensam em ciência no Brasil como uma atividade que ele gostaria de exercer. Pô, menos que 3% é muito ruim nessa faixa etária, porque esta é uma faixa onde o que as pessoas querem ser é esportista, né, no Brasil, um jogador de futebol, artista de algum tipo, ou então cientista. São as coisas, grandes coisas glamurosas, né? Nesta faixa etária, é surpreendente que sejam tão poucos no Brasil. E é um testamento de quão pobremente nós ensinamos pesquisa no ensino fundamental. Porque é cativante. Né? Eu lembro, eu dei muita sorte, eu estudei na escola de aplicação da USP, e eu dei muita sorte. Porque os professores de ciências eram pessoas espetaculares. Eles traziam esse interesse pela descoberta, que é um negócio que uma criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos tem naturalmente. Ou seja, é quase como empurrar uma roda morro abaixo. Mas precisa ser feito. E o que eu vejo acontecer no Brasil, na maior parte das vezes, é você querer empurrar a roda morro acima. Você quer transformar uma atividade que deveria ser legal da criança gerar uma pergunta numa atividade de decorar coisas e como é que funciona o princípio, a lei, de não sei o quê, sem ter nenhuma importância. Nas palavras do nosso patrono, que além de grande físico era um grande frasista, imaginação é muito mais importante que inteligência. Albert Einstein, não é minha, nem do meu avô.
É de um ascendente seu. E aí, tirando essa parte mais negativa e difícil, a parte boa assim do Brasil, né? Você falou, né, do Zika, enfim, de tempos em tempos a gente vê o Brasil na fronteira. Onde que estão esses bolsões? Por que que eventualmente a gente consegue fazer algumas coisas que são incríveis e que são de classe mundial?
Uma coisa que o brasileiro é muito resiliente, né? A inflação de dígitos duplos não destruiu a gente, destruiu qualquer outro lugar do mundo, né? A cultura brasileira não desapareceu, né? Nós tivemos durante os nossos 500 anos aí todo tipo de aflição que poderia ter destruído a cultura, poderia ter quebrado o país em diversos países e tal. Então, a gente tem uma cultura de resiliência, de adaptação. Uma coisa que eu vi nos Estados Unidos, e que é onde eu tenho mais experiência, é que todo brasileiro que estava lá acabava se dando bem na minha área, na área de pesquisa, na área médica. Porque dentro de condições onde você tem uma sociedade que é muito bem organizada, né, e que tudo funciona, a capacidade do brasileiro de improvisar quando um problema imprevisto aparece é um grande ativo. Né? Então, quando você organiza as coisas, o brasileiro aparece. Onde é que nós aparecemos? Onde está organizado, por exemplo, em agro. Em Zika, o governo rapidamente, assim, o governo que na época o presidente era o Michel Temer, rapidamente se organizou para resolver o problema. Então, quando você organiza o país, a capacidade do brasileiro de dar a volta no problema, ela vira um ativo que é incrível. Né? O problema é que aqui é tudo tão desorganizado, você está o tempo inteiro dando volta. Quando você percebe, você voltou no lugar onde você estava. Né? Então, eu acho que, por exemplo, uma vantagem que o Einstein tem do ponto de vista de pesquisa, é que nós temos um sistema muito organizado. Então, as pessoas entram e elas conseguem produzir coisas, porque você dá para o cidadão uma linha mestra. Então, eu acho que essa coisa da imaginação do brasileiro, da capacidade de dar um jeito, ela é o nosso grande asset. O que nós precisamos é de uma sociedade minimamente organizada. E aí eu não sei, né? Porque a gente culturalmente é um povo que não gosta de organização, né? Você quer ver alguma coisa não funcionar aqui, você fala assim, vamos arrumar uma fila. Se você deixar, é capaz até que a fila se acerte sozinha. Mas se você quiser organizar a fila, corre uma chance de não produzir.
E assim, a gente está vendo, né, um avanço, enfim, mundial aí, né? A questão da vacina, acho que um ano atrás, se alguém falasse que a gente ia ter o que a gente tem hoje, todo mundo ia duvidar, enfim, muita gente boa falou que não ia ter. Acho que tem um avanço incrível. Aonde você que tem uma visão, né, global, está vendo para onde a ciência está indo, a pesquisa, o que você acha que a gente pode esperar aí dos próximos anos ou da próxima década em termos de grandes descobertas e evoluções científicas assim que vai afetar a vida de todo mundo aí positivamente?
Eu primeiro queria tocar nessa história da vacina, né? Nunca antes na história do mundo se investiu tanto dinheiro e tanto esforço intelectual em uma coisa. Mesmo quando você olha a corrida espacial, você tinha dois grandes blocos, um bloco chefiado pelos Estados Unidos, outro bloco chefiado pela União Soviética, pela extinta União Soviética, mas eram blocos, não era um esforço mundial que ia da Austrália à Groenlândia, né? Do Japão até a costa oeste dos Estados Unidos, né? Então, nós tivemos um esforço mundial muito grande e um esforço colaborativo. Mesmo dentro das empresas, que são competidoras, entre aspas, você viu um esforço colaborativo que a gente continua vendo. Por exemplo, a Novartis tem a sua própria vacina e está se dispondo, assinou a semana passada, com a CureVac, que é a vacina da Bayer, para produzir a vacina da Bayer. Novartis essa que já tinha colocado fábricas à disposição para fazer a vacina da Pfizer. Então, o que seria legal que a gente continuasse vendo? Esse espírito colaborativo. Porque todo mundo ganha. A gente não pode achar que só vai ganhar o cara da propriedade intelectual. Existe espaço para todo mundo ganhar quando você tem a colaboração. Ciência é um esporte coletivo, ele não é um esporte individual. Quanto mais você colaborar, mais você ganha, porque você ganha com a diversidade de pensamento. Ela é... Não tem dinheiro que vai te trazer o que a diversidade de pensamento traz. Não é assim, custa 50 vezes mais para eu ter um pensamento monolítico. Não, você pode botar 500 vezes mais num pensamento monolítico, ele vai bater numa parede que sem a diversidade, e essa diversidade vem de você ter gente no mundo todo. Então, o que eu gostaria muito, assim como eu gostaria muito que outras iniciativas, além do Todos pela Saúde, se perpetuassem depois da pandemia, é que a gente mantivesse esse espírito colaborativo. Nós mesmo aqui no Brasil, quer dizer, o Einstein... ajudou a coordenar aí a coalizão Covid, né? 80 hospitais que ordinariamente não trocariam nem bom dia, né? Nós trocamos dados, assim, da maior intimidade entre esses hospitais, né? E a gente espera manter isso daí. Depois estamos fazendo um esforço grande, está sendo muito bem recebido por todo mundo, de entender que, não, olha, tem espaço para todo mundo e nós vamos criar um negócio que é coletivo, né?
Então, isso é interessante explorar um pouquinho. Então, a gente basicamente, um grupo de hospitais, né, que está focado na pesquisa, uma frente de Covid, e hospitais que, enfim, como você falou, não trocavam bom dia, isso. Então, acho que é uma lição aí, algo que possivelmente vem para ficar, uma quebra de paradigma.
Assim. Eu espero que sim, parece que sim. As respostas que nós temos tido deste grupo têm sido sempre extremamente positivas, e eu acho que em grande parte... Isto é um legado de uma gestão positiva. Quando nós começamos a coordenar o grupo, o Einstein não trouxe para si os louros, não trouxe para si as luzes, né? Isto foi sempre compartilhado dentro do grupo, né? Então, o projeto de corticoide foi liderado pelo sírio-libanês, o projeto de azitromicina foi liderado a gente pelo Einstein, o projeto de hidroxicloroquina foi liderado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pelo HCOR, né? E nós conseguimos manter isso de forma que todos os hospitais participaram, todos os hospitais se beneficiaram, os nossos pacientes se beneficiaram muito, porque muito antes da gente conseguir publicar o trabalho e dar a saber para os outros, nós já tínhamos, nós e dos outros participantes, já tínhamos a ideia de qual era o resultado. Então, nossos pacientes foram tratados muito na frente com as melhores terapias, ou não foram tratados com as piores terapias, que já é uma grande coisa, porque o primeiro juramento de Hipócrates, que infelizmente tem sido esquecido nessa pandemia, o primeiro julgamento, é se você não puder fazer nada, não atrapalhe a vida do seu paciente. Do no harm, né? Este é o primeiro item do juramento de Hipócrates, e infelizmente ele está sendo esquecido aí na pandemia. Então, esta questão da colaboração, ela é fundamental, e você percebe que hospitais que trabalham, por exemplo, na mesma faixa de clientes, né, de pacientes, econômica e tal, que há pacientes para todo mundo, e que a colaboração científica traz benefícios que são muito maiores do que o separatismo científico. Porque você deixa a área científica livre para ir e vir, e você aproveita o que tem de melhor nas instituições, e você traz o que é de melhor para os seus pacientes. Então, você não perde nada, os pacientes não perdem nada, todo mundo continua, e a ciência avança, o que é muito importante. Mas isso em nível mundial também tá acontecendo, Cláudio. Nós estamos sendo procurados constantemente. Hoje mesmo está aí o Otávio Berbanga, que é o diretor da nossa Academic Research Organization. Hoje ele passou o dia, acho que ele deve ter feito uns 8 ou 9 Zooms com empresas internacionais que, por conta dos trabalhos com a hidroxicloroquina, da azitromicina, dos corticoides, esses trabalhos de vacina que nós estamos fazendo, estão trazendo projetos inovadores para o Brasil. Não um ensaio fase 3, né? Não coisas onde a gente vai participar da produção intelectual. Então, esta coisa da colaboração mundial, ela vai ser muito importante, e eu esperaria muito que isso fosse o caminho. Do ponto de vista do que é que vem pela aí na próxima década, né? Como diria minha avó Leonor, que Deus a tenha, pela aí, sem dúvida, você tem uma revolução em genômica e você tem uma revolução em terapia celular, né? E isto vai acontecer para todas as coisas. Hoje eu estava conversando com dois colegas daqui, o Nan, que é o responsável pela nossa cirurgia robótica, e o Serginho Araújo, que é o responsável pela oncologia, né? Mostrando para eles os resultados nossos em edição gênica com CRISPR-Cas, e dizendo para eles que eu acho que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, uma pandemia como esta será tratada com CRISPR contra o vírus. Então você vai usar essa tesoura molecular, vai injetar nas pessoas, muito provavelmente por entrega com nanopartículas, e esse CRISPR vai lá reconhecer o genoma que não é seu, né, e cortar o genoma do vírus, porque é assim que bactéria faz para se livrar de vírus de bactéria. Bactérias são infectadas por vírus, que são chamados de fagos, né, e o sistema imune da bactéria é o CRISPR. Ele vai lá, reconhece que aquilo não é RNA ou DNA de bactéria, e corta em pedacinhos, retira aquilo e é destruído. Você usa o próprio vírus para criar DNA novo seu. Então,
o que seria a tradução para o leigo do CRISPR?
CRISPR é um acrônimo de uma enzima que faz recorte de RNA. Tá? Então ele está famoso agora porque foi resultado do Prêmio Nobel de Química no ano passado, e nós criamos um grupo aqui para estudar a utilização para o tratamento de anemia falciforme. Não fosse a pandemia, nós provavelmente já teríamos feito o primeiro paciente esse ano. Vamos torcer para conseguir fazer em 2022. Né? Mas é um acrônimo para essa enzima, que é uma enzima que as bactérias têm e que recorta o RNA ou o DNA em lugares específicos. Né? Bactéria é um ser unicelular, né? não tem nem núcleo, né? E que é infectado por esses vírus, e é assim que ela se defende. Ela tem essa enzima, e essa enzima vai lá e reconhece, através de marcadores moleculares, o que não é dela, e sai cortando. Então, é isso que vai acontecer daqui a 15 anos. Daqui até lá, a gente vai ter terapia gênica para doenças monogênicas, a gente vai ter cada vez mais terapia celular para câncer, seja numa das múltiplas formas dos CAR-Ts, né, que são essas células T modificadas para reconhecer câncer, seja na forma de outras células que também estão sendo engenheiradas hoje, né, através de biologia molecular, in vitro, células NK, células CD8, enfim, uma série dessas coisas que é o que vai acontecer. São coisas que têm um efeito, que têm muito menos efeito colateral, né, são muito mais precisas em atacar células cancerosas, então você tem menos efeitos colaterais porque você não tem que destruir células normais. E é isso que a gente vai ver na próxima década, né? Não há nenhuma dúvida que este é o futuro da medicina. E claramente, de novo, dentro dessa revolução, a questão da medicina de precisão, né? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje em medicina, em saúde, né, é o gasto indevido com terapias que não são úteis. E esse gasto, ele é econômico, obviamente, mas ele também é um gasto de saúde do paciente. Você dá um negócio que não vai funcionar para o cara, não só não está funcionando, mas ele vai ter o efeito colateral. Não melhora a vida do cara, mas piora com o efeito colateral. Então, a medicina tá progredindo muito no sentido de determinar que tratamento funciona para que pessoas, né? Então, por exemplo, hoje a detecção de bactérias multiresistentes a antibiótico é um negócio importantíssimo, porque você não onera o paciente dando para ele um antibiótico que não ia funcionar para aquela bactéria, não onera nem economicamente, nem fisicamente, porque não funciona para aquela, mas funciona para as suas bactérias do trato intestinal, você vai ter diarreia, corre o risco de ter uma desidratação, né? Então, esta progressão e a capacidade de fazer isso em 24 horas é um negócio fundamental. Para câncer, a mesma coisa, né? Hoje, uma parte importante dos tratamentos para câncer, eles são... você tem uma fase primária, que é determinar se aquelas drogas que eu quero usar realmente vão funcionar no tumor, né? Esse é o nosso caminho aí nos próximos 10 anos. E vai ser ótimo, porque os pacientes não serão sujeitos a tratamentos que não serão úteis, e vai economizar dinheiro também, que é um negócio importante para a sustentabilidade do sistema de saúde. Né?
Sensacional, Rizzo. Muito bom. Agora, fazer umas perguntinhas finais aí, um bate-bola final aí para a gente encerrar. Se puder compartilhar uma dica, uma, pode ser duas dicas de livro aí, livros que impactaram você, assim.
Um é um livro que eu já li umas 6 vezes. Chama-se The Drunk World Walk. O Andar do Bêbado, do Leonard Mordenov, né? Ou como os eventos extraordinários afetam a nossa vida. Ele tem um pouco de estatística pesada, então ele pode ser um pouco chato para as pessoas, mas é um livro muito importante, porque eu acho que a maior parte das pessoas não entende estatística direito, e esse livro é um espetáculo. Então, O Andar do Bêbado, Drunk World Walk. E o outro é uma aquisição mais recente, né? Que é o The Honest Truth About Dishonesty, do Dan Ariely. Porque ele traz à tona, de uma maneira científica, esse debate sobre o que é certo, o que é errado, os valores morais. E eu acho que ele é um livro... Para mim, ele trouxe quase uma epifania, né? De você olhar e falar, poxa, não é que é assim que funciona mesmo? Né? Então, esses são os meus dois favoritos. O Andar do Bêbado eu já li umas 5 ou 6 vezes, e o The Honest Truth About Dishonesty já está na terceira já.
Um mentor, assim, para você, uma mentora, alguém que sempre te deu bons conselhos?
Meu avô, sem dúvida, meu avô Vicente, mas cientificamente eu sou obrigado a acreditar qualquer sucesso que eu tenha a muita gente, né? Então, algumas pessoas vivas, outras não mais, né? Mas tem alguns nomes que eu não posso deixar de citar. Então, na minha formação básica, o Oswaldo Santana, o Jorge Kalil, depois nos Estados Unidos, a minha chefe mentora, Rachel Caspi, professor Antônio Coutinho, em Portugal, outro cara que me ajudou imensamente. Nos Estados Unidos também, o Bob Nussenblatt, que foi um pai para mim. Então, essas são as pessoas a quem eu acredito. Estou esquecendo gente que merece ser lembrada, aí, não tenho a menor dúvida. Mas essas pessoas são... Então, o Guto, o Oswaldo, o Kalil, a Rachel, Bob, Antônio Coutinho, são pessoas a quem eu devo muita coisa.
Legal. Para finalizar...
E meu avô, né? Seu Vicente.
Vicente. E para finalizar, aí um sonho ainda a ser realizado.
É meio bobagem isso. E é menos pela coisa em si e mais pelo significado de progresso. Eu não queria morrer sem ver o Brasil ganhar um prêmio Nobel.
Boa, legal. Então, bom, ficamos aqui com os aprendizados aí das oportunidades, do que tem de bom do Brasil, do lado bom, né? Acho que em tudo tem um lado bom, acho que a gente se destacou em muita coisa, teve a iniciativa privada, que acho que nunca, talvez, tenha tido um peso relevante, e própria, né, trabalho em conjunto dos hospitais, que, como você disse, não davam um bom dia, e agora estão, né, trabalhando junto, quem sabe daqui a 5 ou 10 anos a gente vai olhar para trás e enfim, vamos lamentar tudo que aconteceu na pandemia, mas acho que a gente sempre tem que tirar alguma coisa positiva, algum aprendizado, né, e quem sabe vai levar a gente pro Prêmio Nobel aí, mais perto do que a gente imaginava.
Vamos torcer. Seria bom não morrer antes do Brasil ganhar um Prêmio Nobel.
Boa, legal. Antigamente a gente, quem sabe aí mais brasileiros se juntam a esse pedido, né? Antigamente a gente queria saber de Copa do Mundo, né? Eu fiz uma vez um artigo, 2 anos atrás, depois que eu voltei de um evento lá em Stanford, e aí eu falei que a gente tinha passado da época que os brasileiros sabiam falar o nome dos 11 jogadores da seleção, né? Sempre foi assim. Depois a gente passou por uma fase que os brasileiros passaram a saber dizer os nomes dos 11 juízes do STF, né? De 2005 para cá, com o Mensalão. E aí eu falei na época, minha previsão era que o brasileiro ia começar a saber falar o nome dos 11 primeiros unicórnios brasileiros, né? Das startups de sucesso, e como isso um sinal de, enfim, de coisas que a gente ia mirar. Então, de repente, agora a gente vai colocar aí no nosso prato aí, de repente, mirar um prêmio Nobel brasileiro aí, acho que seria algo legal aí de pensar e uma boa meta aí para o país.
Tem que ser. Do meu ponto de vista, como cientista, tem que ser a meta do país. Não pelo prêmio em si, mas pelo que ele significa, né? Tem um outro livro muito interessante, que é de um ex-presidente do Barcelona, né? Assim, a bola não entra por acaso. Nenhum lugar vai produzir um prêmio Nobel em nenhuma coisa se não houver estrutura.
Esse livro é sensacional. Eu não terminei ele, mas eu li uma parte, não entra por acaso, naquela época que o Barcelona ganhava tudo, né? E o futebol é um local onde, né, planejamento, né, eficiência, isso em geral passa longe. O Barcelona não era um acaso, né? Era fruto de planejamento. É um belo livro esse aí, bem, bem lembrado. Kizo, super obrigado aí pela aula.
Imagina, obrigado pela chance de estar aqui com você, sempre bom.
Compartilhar o tempo aí, te agradeço pela conversa e pelo trabalho que você faz, que é pelo país no final, né? A gente tem vários heróis aí nessa pandemia, trabalhando por todo mundo, na linha de frente, né? Em geral, são heróis que as pessoas não veem, enfim, embora sejam mais reconhecidos, e você certamente é um desses grandes heróis resilientes aí, e vamos sair em breve dessa, e obrigado aí em meu nome, em nome de todo mundo que não te conhece, que agora vai conhecer, certamente gostaria de te agradecer também.
De novo, obrigado, super bom falar com você, bom que tira um pouco a cabeça das más notícias.
Bom, é isso aí, episódio sensacional hoje, né? Conversa muito diferente, um tema que a gente em geral não tem acesso, conversando aí com o Rizzo, que é uma das grandes referências aí no Brasil, pessoa super reconhecida lá fora, num tema que, enfim, ficou muito claro na pandemia o quanto que é importante, quanto que a gente precisa investir, quanto que isso é de longo prazo, né? Não dá para investir e achar que a gente vai ter o retorno muito rápido, dados super interessantes aí. Obrigado para quem estava com a gente aí, vamos privilegiar a ciência e, se Deus quiser, vamos ter um prêmio Nobel brasileiro um dia aí para a gente celebrar também como um grande gol aí, uma grande conquista.